2 Samuel 19. O rei ficou muito deprimido com esta notícia. Foi para o seu quarto, situado por cima da porta da cidade, e pôs-se a chorar. Caminhava de um lado para o outro a gritar.
Oh, meu filho Absalão! Meu querido Absalão! Quem me dera ter morrido em vez de ti! Oh, Absalão, meu filho querido!
Foram dizer a Joabe que o rei estava a chorar e a lamentar-se por causa de Absalão. Naquele dia, a alegria da vitória transformou-se em tristeza para todo o povo, porque os soldados souberam que o rei estava muito abatido por causa da morte de seu filho. Entraram às escondidas na cidade, como se fossem soldados envergonhados, fugindo da batalha. O rei, de rosto coberto, continuava a gritar.
Oh, meu filho Absalão! Absalão, meu querido filho!
Joabe foi ter com o rei a sua casa e disse-lhe.
Oh rei, meu senhor, com esta maneira de proceder, estás a cobrir de vergonha os teus soldados que te salvaram a vida e a vida dos teus filhos e filhas e a vida de todas as tuas mulheres. Até parece que o rei ama aqueles que lhe querem mal e quer mal àqueles que o amam. O rei está a dar a entender que os chefes do seu exército e todos os seus oficiais nada contam para ele. Até parece que acharia normal se todos nós estivéssemos hoje mortos e Absalão estivesse vivo. Levanta-te! O rei tem que reagir e tem que ir falar aos soldados com palavras que encorajem. Se não for, juro-lhe pelo Senhor que nenhum só ficará convosco por mais tempo. Isso seria para o rei uma desgraça maior que todas as que já sofreu desde a mocidade.
Então o rei levantou-se e foi colocar-se junto da porta da cidade. Foram anunciar o facto aos soldados e eles reuniram-se todos à volta do rei. Os soldados de Absalão tinham fugido, cada qual para as suas casas. Entretanto, em todas as tribos de Israel, discutia-se fortemente e dizia-se:
O rei livrou-nos dos nossos inimigos, especialmente os filisteus, e agora viu-se obrigado a fugir do país por causa de Absalão. Mas Absalão, que tínhamos escolhido para rei, acaba de morrer na guerra. Por que esperamos agora mais tempo? Por que não fazemos voltar o rei David?
Por seu lado, David mandou esta mensagem aos sacerdotes Sadoc e Abiatar.
Falem aos anciãos de Judá e perguntem-lhes: por que é que são os últimos a querer que o rei regresse ao seu palácio quando ele mesmo está ao corrente das intenções do resto de Israel? Vocês são os meus irmãos, os meus parentes mais próximos. Por que é que são os últimos a querer que eu volte como rei? Depois vão também dizer a Amassá: não és tu da minha família? Que Deus me castigue severamente se eu não te colocar na chefia do exército em vez de Joabe.
As palavras de David convenceram toda a gente de Judá, sem exceção de ninguém, e mandaram dizer ao rei:
regressa tu e toda a tua gente.
Então o rei pôs-se a caminho e chegou até às margens do Jordão. E os habitantes de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para o ajudar a atravessar o rio. Simei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, apressou-se em ir ao encontro de David, juntamente com agentes de Judá. Ele ia acompanhado de 1000 homens da tribo de Benjamim, e ainda de Siba, o criado da família de Saul, e dos seus 15 filhos e 20 criados. Atravessaram o Jordão à frente do rei, para ajudarem a família real a atravessar o rio e para executarem as ordens que o rei lhes quisesse dar. Logo que o rei atravessou o Jordão, Simei lançou-se por terra diante dele e disse-lhe:
Rei, perdoa-me a minha culpa. Esqueça a falta que cometi no dia em que o rei deixou Jerusalém. Por favor, não a leve em consideração. Eu reconheço a minha falta. Por isso vim hoje, antes de qualquer outro das tribos do norte ao seu encontro. Ó meu senhor e meu rei.
Nisto, Abisai, filho de Seruia, interveio e disse ao rei:
será este o motivo bastante para não matar Simei, uma vez que ele amaldiçoou o rei escolhido do Senhor?
Mas David disse a Abisai e ao seu irmão Joabe:
por que é que vocês se intrometem na minha vida? Por que é que se voltam contra mim neste dia? Hoje nenhum israelita deve morrer, pois é o dia em que estou seguro de voltar a ser o rei de Israel.
E o rei disse a Simei:
tu não morrerás, sou eu que o juro.
Mefibosete, neto de Saul, foi também ao encontro do rei. Desde o dia em que o rei tinha partido, até ao momento em que voltou, são e salvo, nunca mais tinha lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado a roupa. Quando se apresentou diante do rei, este perguntou-lhe:
Mefibosete, por que é que não partiste comigo?
E Mefibosete respondeu-lhe:
Foi por culpa do meu criado que me enganou. Embora seja aleijado, tinha pensado em mandar preparar a minha mula e montar nela para ir com o rei. Mas o meu servo foi contar ao rei mentiras a meu respeito. Porém o rei, meu senhor, é sábio como um anjo de Deus. Faça como lhe parecer bem. De facto, para o rei, meu senhor, só havia na família do meu avô Saul gente que merecia a morte. Mas apesar disso, o rei admitiu-me entre os que comem à sua mesa. Terei ainda algum direito? Poderei reclamar alguma coisa?
O rei disse-lhe:
Não digas mais palavras. Determino que tu e Siba sejam herdeiros das terras de Saul.
E Mefibosete disse:
Siba até pode ficar com tudo. O importante é que o meu senhor e rei volte são e salvo ao seu palácio.
Barzilai, natural de Roglim, em Gilead, acompanhou também o rei. Foi desde a sua terra até ao Jordão e despediu-se dele junto do rio. Barzilai era um homem bastante idoso, pois já tinha 80 anos. Como era muito rico, abasteceu o rei durante a sua estadia em Manaim. O rei disse-lhe:
Vem comigo para Jerusalém, que eu te sustentarei em tudo o que for preciso.
Mas Barzilai respondeu ao rei:
Quanto tempo me resta ainda para viver, para que valha a pena ir convosco para Jerusalém? Já fiz 80 anos e por isso não estou à idade de distinguir o que tem bom ou mau sabor, nem de apreciar a boa comida e a boa bebida, nem as vozes dos cantores e das cantoras. Por que é que este seu servo se há de tornar um peso para o rei? Já fico contente por poder atravessar o Jordão convosco. Nem sou digno de merecer do rei uma tal recompensa. Permita-me que regresse à minha cidade, para aí morrer junto dos túmulos de meu pai e minha mãe. Mas aqui está o meu filho, que me ama. Ele irá com o rei, meu senhor. Trate-o como melhor lhe parecer.
Então o rei disse:
Pois seja como desejas. Quimeam irá comigo e farei por ele tudo o que te agradar. E tudo quanto me pedires, também te o concederei.
Entretanto, a multidão terminou de passar o Jordão que o rei já tinha atravessado. David abraçou Barzilai e abençoou. E este voltou para a sua terra. O rei seguiu para Gilgal, acompanhado de Quimeam. Todos os da tribo de Judá e metade dos israelitas das tribos do norte atravessaram o rio com o rei. Os do norte foram ter com ele e perguntaram-lhe:
Por que é que os da tua tribo, os de Judá, te sequestraram e te fizeram passar o Jordão com a tua família, uma vez que todos os teus soldados estavam por ti?
Porém, os judeus replicaram:
É que o rei é o nosso parente mais chegado. Por que é que isso vos irrita? Acaso temos comida à custa do rei ou recebemos dele alguma coisa?
Mas os israelitas retorquiram imediatamente:
Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vós. Até mesmo sobre David temos mais direitos. Por que é que nos tratas com um tal desprezo? E não fomos nós os primeiros a propor que se pedisse ao nosso rei que regressasse?
Mas os judeus responderam aos israelitas ainda com mais dureza.